De 2020, esperando dias de normalidade em nossas vidas. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Fazendo um favor. Seguindo a tradição da casa, vamos pedir a Deus que nos ajude a realizarmos bem os nossos trabalhos no transcorrer da presente reunião ordinária. E é nesse espírito de fé que peço à vereadora Ana Tereza Beraldo para que ofereça a Deus uma oração em nome de todos os presentes nesta casa. E depois continuaremos em uma pequena pausa, em particular momento de reflexão.
Senhor Deus, ilumina estes teus servos, vereadoras e vereadores, agentes políticos desta casa legislativa, com a luz do Espírito Santo, concedei-lhes que, por esse mesmo Espírito Santo, ensine-lhes para que saibam, hoje nesta reunião e sempre nesse legislativo municipal, distinguirem em suas decisões, escolhendo o certo, o reto, sempre com honestidade e desprendimento em favor do povo e do progresso do município de Silvianópolis. Assim, ajude-nos a todos nós em nossas ações e trabalhos, como pauta de nossas obras. Assim, ajude-nos a todos nós a agirmos em nossas deliberações e votos aqui nessa Casa de Leis. É o que lhe rogamos, Senhor Deus. Amém. Amém.
Voltando à nossa reunião ordinária de hoje, solicito a nossa colega vereadora Viviane Neri para que confira na lista do livro de presenças da reunião e diga-nos quantos colegas, vereadores e vereadoras vieram e se encontram presentes para a reunião ordinária de hoje.
Senhor Presidente, no livro de presenças, a lista de assinaturas assegura o comparecimento de vereadoras e de vereadores, nos apontam que...
Não tem a dois aí igual a mim aqui? Não tem? Então põe aqui no salão das reuniões aqui. Coloca a tua aí. Não, está na página 1 aí, vira mais um.
Não, mas aqui estava aqui, ó. Tá vendo?
Então vira mais um. Vira agora mais um. Vira mais um que vai dar.
Os apontam que na sala das reuniões, Carlina de Moraes Dutra, deste legislativo, que neste momento encontra-se em número de 9 presentes.
Confirmo que tudo encontra-se em conformidade com as normas regimentais. O número de agentes políticos e vereadores é suficiente para abrirmos a reunião ordinária de hoje. E neste momento, que são 19 horas e 15 minutos, é que digo, sob proteção de Deus, em nome do povo do município de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Silvianópolis em 13 de julho de 2020. Aberta a presente reunião ordinária, convido os presentes para acompanhar os trabalhos que nos aguardam na pauta do dia de hoje. Vamos à primeira parte da reunião ordinária. Expediente que desdobra em dois segmentos, vindo um pequeno expediente no qual vêm as matérias. Registro que as atas apresentadas e apreciadas em nossa reunião ordinária e temática do dia 6 de julho do corrente foram aprovadas por unanimidade e sem restrições, sendo as seguintes: ata da 4ª reunião ordinária e 2ª deliberativa do dia 2 de março de 2020. e sexta reunião ordinária e terceira deliberativa do dia 16 de março do corrente, ambas realizadas na nossa Câmara Municipal, conforme dispõe o regimento interno deste Legislativo. Dando continuidade às leituras sobre atas lavradas sobre as reuniões ordinárias realizadas nesse Legislativo Municipal, nesta quarta sessão legislativa 2020, neste espaço do pequeno expediente, vamos trazer para conhecimento em plenário e posterior apreciação pelo processo simbólico sobre a elaboração e registro dessas reuniões de nossa Câmara Municipal, sendo a terceira reunião ordinária, segunda temática realizada no dia 17 de fevereiro, e quinta reunião ordinária e terceira reunião temática do dia 9 de março de 2020. Faço neste momento a correção sobre a errata registrada no pequeno expediente de nossa reunião ordinária anterior, no caso aqui a 20ª do dia 1º do dia 6 de julho do ocorrente. A segunda leitura apresentada e deliberada trata-se da sexta reunião ordinária e terceira reunião deliberativa, e não como constou na pauta do dia como sendo sexta reunião ordinária e terceira reunião temática do dia 16 de março de 2020, apresentada no registro da pauta. Esta é a correção registro na pauta dessa reunião ordinária. Neste momento, coloco para leitura e conhecimento em plenário o registro sobre a ata que está lavrada sobre a terceira reunião ordinária e segunda reunião temática, realizada nesta Câmara Municipal no dia 17 de fevereiro do corrente. Peço a leitura à nossa vereadora Viviana Aparecida Neres Silva. Terceira reunião.
Câmara Municipal de Sobrenome, terceira reunião ordinária do ano de 2020, segunda reunião temática. Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de 2020, às 16 horas e 20 minutos, sob a proteção de Deus e mediante coro regimental, o senhor presidente, Gustavo Andrade Peixoto, declarou aberta a sessão. Presente, senhores vereadores, Donizete da Silva Cavalheiro, João Damião de Faria, José Renato da Silva, Luciano Martins Ananias, Luiz Carlos Jacinto, Mariângela da Silva. Está errado aqui.
Da Silva Souza.
Não, Camarada de Souza.
Então, depois faz uma conversão.
Mariângela da Silva Souza, Maurica Cimiro de Almeida, Valdinéia Mariano de Faria. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente informa que na pauta do dia não constam atas para leitura. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Ofício número 007/2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, ao senhor prefeito, informando sobre a execução orçamentária da Câmara Municipal do mês de janeiro. Despacho, arquiva-se. Ofício número 012/2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, ao senhor prefeito, encaminha indicações do plenário da Câmara Municipal sobre necessários serviços públicos. Despacho, arquiva-se. Ofício número 013/2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, ao senhor prefeito, solicita que seja descontado o valor do RTV do duodécimo da Câmara Municipal. Nada mais havendo, o senhor presidente declarou, por encerrada a sessão, determinada a lavratura desta ata, lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Sala das reuniões, 13 de julho de 2020. Mesa diretora, presidente Gustavo Andrade Peixoto, vice-presidente Luiz Carlos Jacinto, secretária Mariângela da Silva Souza, demais edis.
Só corrigir isso aqui, ó. Mulher da Silva Barba.
Barba.
Então, o que a gente faz isso aqui? Vamos ver o card do prêmio correndo embaixo para assinar ou põe a restrição aqui e correção?
Não, não.
Eu vou imprimir
correndo,
não. Pode deixar. Então tá. Então vai fazer uma outra agora para a gente corrigir. Então desse aqui não precisa nem assinar, né? Deliberação pelo processo simbólico de apreciação sobre lavra de atos da terceira reunião ordinária e segunda temática realizada no dia 17 de fevereiro de 2020. As vereadoras e vereadores que aprovam a lavra da ata sobre a terceira reunião ordinária e segunda temática que realizamos nessa Casa de Leis no dia 17 de fevereiro de 2020, permaneçam como se encontram. E os que não aprovam podem se manifestar. Pode ler aí. Sim, meu. O resultado aqui, ó, o resultado da apreciação.
Em relação à apreciação do
terceiro ato? Terceira ata, não houve manifestação.
Em relação à apreciação pelo processo simbólico sobre a lavratura em ata da terceira reunião ordinária e segunda temática que foi realizada nesta nossa Câmara Municipal, senhor presidente, que passada em apreciação simbólica em plenário, não houve manifestações.
Eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara Municipal, declaro que a ata da reunião realizada nesta Câmara Municipal no dia 17 de fevereiro está aprovada por unanimidade. Agora vamos à deliberação da ata da quinta reunião ordinária e a terceira temática do calendário legislativo no dia 9 de março de 2020. Vamos à leitura pela nossa secretária da mesa.
Câmara Municipal de Silvianópolis, quinta reunião ordinária do ano de 2020, terceira reunião temática, ao nono dia do mês de março do ano de 2020, às 19 horas e 15 minutos, sob a proteção de Deus e mediante fórum regimental, o senhor presidente Lúcio Tadeu Andrade Peixoto declarou aberta a sessão. Presente os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Tejane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Luciano Martins Ananias, Luiz Carlos Jacinto, Mauri Casimiro de Almeida, Sueli Aparecida Beraldo e Viviane Aparecida Nery Silva. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor líder da maioria, o vereador Francisco de Assis Mendes, e para o senhor líder da minoria, o vereador Luciano Martins Ananias. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Ofício número 030 de 2020, do gabinete do prefeito, que responde ao ofício 004 de 2020 e 182 de 2019, da Câmara Municipal de Silvianópolis, sobre informações solicitadas sobre o evento realizado no município. Despacho, arquiva-se. Ofício número 08 de 2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita cópia da Lei Municipal número 878, de 10 de março de 2016. Despacho, arquiva-se. Ofício número 023 de 2020, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, encaminha ao senhor prefeito os projetos de leis municipais números 026 de 2019, 001 de 2020, 02 de 2020 e 03 de 2020, aprovados na quarta reunião ordinária, segunda deliberativa do exercício. Despacho, arquiva-se. Ofício número 024 de 2020, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, encaminha o senhor prefeito, compacto diz que contém expedientes referentes à matéria do projeto de lei complementar número 003 de 2019, de forma digital. Despacho, arquiva-se. Ofício número 025 de 2020, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, remete à resolução número 002 de 2020 ao Executivo Municipal para publicação nos termos do artigo 108 da Lei Orgânica Municipal. Despacho, arquiva-se. Ofício número 026 de 2020, Da Câmara, recomendo ao senhor chefe do Gabinete Municipal e a senhora gestora da Secretaria de Assistência Social para que siga as orientações da Conferência Nacional do Município.
aí puder fazer para nós agora,
sim,
nesse intervalo. Assim,
para as ações da Secretaria de Assistência
retorno,
Social.
Você vai apresentar.
Desbaixo,
deixa eu ver aqui, está, deixa eu ver se está aqui. É.
Ofício número 027 de 2020, do gabinete da Secretaria da Presidência
aqui
da Câmara, responde ao ofício número 08 de 2020.
Oi, gente, Carlos Paulo, já tinha matéria como Comissão de Planejamento, projeto de lei, código tributário, conhecer matéria sobre eventos, desde o município, contra realizar para. Conforme se pode, fé, sabor, saberes, 2019, tem, que fé, sabor, saberes, dado em 2019, e o carnaval, 2020. Fala para ele fazer o relatório para nós.
É, o carnaval de 2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Florianópolis, de 19 de fevereiro de 2020, encaminhado ao senhor gestor responsável das contas municipais de 2016. Despacho, arquive-se. Ofício número 029 de 2020, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, retifica a informação veiculada no item 3 do ofício número 022 de 2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Florianópolis, de 26 de fevereiro de 2020, encaminhado ao gestor, ao senhor gestor responsável das contas municipais de 2012. Despacho, arquiva-se. Resolução número 002 de 2020, promulgada e publicada em 4 de março de 2020, que dispõe sobre revisão dos valores das diárias aos agentes públicos do Poder Legislativo. Despacho, arquiva-se. Ofício número 008 de 2020, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara, em atendimento ao setor de apoio contábil, encaminha numerários das despesas extras orçamentárias realizadas desde fevereiro. Despacho, arquiva-se. Balancete financeiro do mês de fevereiro de 2020. Despacho, arquiva-se. Requerimento número 005 de 2020, de iniciativa da vereadora Dejane Domingues da Silva, que requer ao Executivo Municipal que seja realizada operação para roçar o mato alto em torno do campinho de society do Conjunto Habitacional Primavera. Despacho, arquiva-se. Ofício número 001 de 2019, de iniciativa da vereadora Dejane Domingues da Silva, solicita a deputada estadual Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira intercessão em favor de nosso município para que este receba melhorias à população. Despacho, arquiva-se. Nada mais havendo, o senhor presidente declarou por encerrada a sessão, determinado a lavratura desta ata, que lida e achada conforme, segue assinado pela mesa diretora e demais edis. Sala das reuniões, 13 de julho de 2020. Mesa diretora. Presidente Luiz Tadeu Andrade Peixoto, vice-presidente Luiz Carlos Jacinto, secretária Viviane Aparecida Neves Silva, demais edis Ana Tereza Beraldo, Dejane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Luciano Martins Ananias, Maurica Cimiro de Almeida e Sueli Aparecida Beraldo.
Vereadores e vereadoras, faço a seguinte pergunta. Quem que aprovam a larva da ata sobre a reunião ordinária, permaneça como se encontram. Quem não concordar pode se manifestar.
Senhor presidente, em relação à apreciação pelo processo simbólico sobre a lavra em ata sobre a 5ª reunião ordinária e 3ª reunião temática realizada nessa Câmara Municipal, senhor presidente, que passada em apreciação simbólica em plenário,
eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara Municipal, declaro que a ata da reunião ordinária realizada nessa Câmara Municipal no dia 9 de março de 2020 está aprovada sem restrições. E com as apresentações de leitores e apreciações sobre as atas referentes às reuniões ordinárias aqui lidas, neste momento coloco em aberto as vereadoras e vereadores deste Legislativo do município de Florianópolis, aqueles que queiram ou têm intenção de utilizar a tribuna da Casa em plenário, Nesse momento está aberto aqui as inscrições. Então, como novos oradores, o pequeno expediente está encerrado. Com o encerramento da fase 1, que é o todo o pequeno expediente da nossa reunião ordinária, e deliberativa em sua fase 1, que é o grande expediente, onde todas as matérias nessa casa legislativa estarão colocadas na pauta da presente reunião, em espaços específicos, de acordo com o assunto que será tratado mesmo, recebe em plenário o conhecimento e apreciação dentro da parte que lhe é reservada do grande expediente. É assim, há um espaço específico destinado a cada assunto separadamente, reservado e específico, se vem do Poder Executivo local, se foram recebidos de outros lugares, entidades ou autoridades, serão apreciados em espaços reservados a diversos. E também as que foram de origem do próprio legislativo do município serão apreciadas, conhecidas no expediente legislativo. Então, vamos ao expediente recebido do prefeito municipal. No espaço do expediente reservado ao executivo do município, a pauta do dia vem trazer as matérias contendo os assuntos de origem do gabinete do senhor prefeito municipal ou de seus assessores ou ainda de seus secretários municipais e ou de outros servidores em nível de apoio aos serviços de sua administração direta na gestão dos negócios públicos do município de Silvianópolis. Então, vemos aqui o ofício número 103 de 2020, de 2 de julho de 2020, do senhor presidente, do senhor prefeito. Então, isso aqui vai ser só um registro, né, gente? Isso já foi passado aqui na reunião passada, é só para constar em ata. É o ofício número 103 de 2020, sobre aquela questão que a Câmara, ela, no caso aqui, ela alertou o senhor prefeito em relação ao nosso município, que não estava escrito lá na Assembleia como calamidade pública. Então, como já foi lido semana passada, é só para registro.
Mandei para você, senhor.
Vi. Então, a Viviana até mandou para mim a resposta, então, aqui para registrar. Então, Viviana, você lê, por favor, só para registrar aqui o ofício.
Prefeitura Municipal de Silvianópolis, Silvianópolis, Minas Gerais, 2 de julho de 2020. Ofício número 103 de 2020. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais. O prefeito municipal de Silvianópolis, Vitor Neri de Moraes, Estado de Minas Gerais, gestão 2017-2020, no uso de gozo de suas atribuições, veio ter presente, em atendimento ao ofício número 074-2020, informar e responder a Vossa Senhoria que, ao contrário do trazido no ofício retromencionado, já se encontra na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o ofício encaminhado na data de 30 de abril de 2020, sobre a decretação de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19. Atenciosamente, Vitor Neri de Moraes, prefeito municipal, ilustríssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis.
Então foram esses os assuntos recebido do prefeito municipal, e nesse momento dou por encerrado na presente reunião ordinária. Agora vamos ao espaço recebido, que foi recebido de diversos. Correspondência e outros documentos de comunicação recebidos na sociedade organizada em geral e de diversas autoridades do município de Silvianópolis. De nossa sede municipal, vem da Promotoria de Justiça da Comarca de Silvianópolis, através do ofício número 202 de 2020, trazer informação sobre a realização de correição ordinária do Serviço de Promotoria de Justiça da Comarca de Silvianópolis. Vamos à leitura. De outras localidades, de Brasília, da Câmara dos Deputados, do Gabinete do Deputado Federal, Franco Cartafina. Recebemos o ofício circular número 2 de 2020, de 15 de junho de 2020. Isso mesmo. Em que recebemos em 6 de julho do corrente. Por esse expediente, o deputado traz o assunto. Carta compromisso a respeito da transparência na aplicação dos recursos extraordinários federais no combate ao coronavírus pelos municípios. E esclarece sobre a sua decisão tomada na prerrogativa de fiscalizar a aplicação desses recursos, propondo aos prefeitos municipais que subscrevam um compromisso em que comprometam divulgarem sobre a aplicação de como estão realizando a destinação dos recursos que recebem para combate à pandemia do Covid-19 em cada município. E coloca também que encaminhou à prefeitura do nosso município sugestões de informações para que sejam disponibilizadas e atualizadas de forma quinzenal no portal, via internet. O melhor para conhecermos sobre o assunto vem pela leitura deste circular, que neste momento coloco para leitura. Então, ele está mandando aqui uma carta, como diz aqui, né, dizendo que os vereadores podem cobrar do prefeito em relação a esse recurso extraordinário que estão chegando agora. Então, agora a Viviane vai ler, e vocês, se achar necessário a Câmara fazer alguma coisa, para a gente saber como é que está sendo aplicado nesse momento agora de pandemia, que nesse período agora, desses meses agora, a gente não está sabendo nada aqui, né? A gente não sabe praticamente o que vem, o que não veio, o que gastou, o que não gastou. A gente sabe que o pessoal comenta, ah, veio 500 mil, 700 mil, 100 mil, 20 mil, mas o Luciano fala que não vem, né, Vivi?
Sim.
Esse dia eu comentei com ele que a gente precisava de uma segurança um dia só, e falou, ah, não tem recurso. Então, não sei dizer para vocês se está vindo, se não está vindo, se isso aí está para vir ou se não vai vir. Segundo ele, o dinheiro está acabando, o que veio para esse fim.
Consolidação da democracia e gesto da boa gestão pública. Com a pandemia de Covid-19, diversos repasses extraordinários foram efetivados pela União para os estados e municípios com o intuito de auxiliar no combate e propagação da doença que, dada a emergência, tem atingido o volume significativo de forma célere, cumprindo minha prerrogativa legislativa de fiscalizar a aplicação desses recursos, decidi lançar esta carta compromisso para subscrição pelos municípios em que se comprometem a divulgar a aplicação dos mesmos, caso ainda não estejam fazendo. Desta forma, encaminhamos à Prefeitura de vosso município sugestões de informações para que sejam disponibilizadas e atualizadas, ao menos de forma quinzenal, no portal do município na internet, as seguintes informações: quantitativo do valor recebido pela União para o combate à Covid-19, decretos municipais ou projetos de leis de créditos extraordinários que aumentem a dotação de funcionais prorrogativas programáticas da área da saúde devido a repasses extraordinários da União, total já empenhado pelo município e quanto resta a empenhar, total pago aos contratantes por CNPJ, distribuição e estrutura de saúde municipal dos bens adquiridos. A intenção de listar esses itens é suscitar nos municípios uma transparência dos recursos públicos, cobrindo etapas chaves de execução orçamentária e não simplesmente uma prestação pontual de contas citando as áreas atendidas. Presidente da Câmara Municipal, conto com a participação dessa Câmara de Vereadores neste momento cívico de transparência pública e me coloco à disposição deste estimado município. Atenciosamente, deputado federal Franco Cartafina.
Então tá aí, uma boa sugestão, né? Eu até pedi pro Marco depois a gente fazer uma carta agradecendo ele, né? Que a Câmara aqui está de acordo com o que ele disse ali. E vamos também fazer nossa parte aqui, né? Baseado naquilo ali, a gente pedir também pro secretário de saúde nos informar quinzenalmente, ou no site, ou via aqui ofício para a Câmara, né? Justamente, a gente é cobrado demais na rua, veio tanto dinheiro, a gente não sabe se veio, se não veio. Eu sempre tô falando que não tá vindo, mas eu não sei se tá vindo. Olha que situação difícil, né? Então, a gente vai deixar registrado aqui, que a gente vai responder ao deputado ali, agradecer ele pelas informações. Vamos, baseado naquilo ali também, cobrar lá a Secretaria de Saúde. Então, ali o deputado Cadejane tem assim, um apreço com chegado com ele lá, ele mandou 100 mil, a gente não sabe se esse recurso está aqui, se já gastou, se não gastou, se adquiriu alguma coisa para o município aí, material permanente, eu não sei. Eu não sei, a Viviane deve saber se nesse momento agora, pandemia, esse recurso adquiriu algum material, alguma coisa permanente lá, algum instrumento, alguma coisa? Chegou.
Eu sei das compras de materiais.
Né? Só de EPI. Então, a gente, essas coisas a gente tem que saber para a gente informar certinho o povo, né, gente? Ó, tá aqui, ó. Tem tanto que veio, tanto que gastou, que não gastou. Melhor coisa do mundo é você saber informar a pessoa que a gente cobra a gente, né? Eu vi também, não sei o que manda. Foi você que manda. É. Então, a gente quinzenalmente. O que a gente pode fazer? De 15 em 15 dias a gente olhar se não tem, reiterar isso aqui e pedir para a gente explicar o que veio e o que não veio, para a gente mostrar para a população, né? Eu vi isso aí, você me mandou. Então vamos agora aqui. É, mas até então não sei se esse recurso está aí disponibilizado aí, né?
Prefeitura pagar esses anos.
É bom. Agora, de Belo Horizonte, Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, da Coordenadoria de Apoio Operacional do Ministério Público de Contas. Em 9 de julho de 2020, recebemos ofício número 248/2020, de 3 de julho de 2020, encaminhado a esta presidência e traz-nos assunto: arquivamento notícia de irregularidade número 623/2019. Anexo, temos em mãos também cópia do despacho da Procuradoria da procuradora Sara Meinberg. Isso aqui, gente, eu vou pedir para a Viviane ler aqui, mas vou dar só uma explicação minha por alto aqui. Foi em 2019, ano passado, que a gente viu aqui que foi feito uns decretos lá em cima com duplicidade na prefeitura, né? E o controle interno aqui da Câmara detectou e alertou a presidência, e automaticamente a presidente tem que tomar conta, providência, porque independentemente de ser posição, situação, o que é errado, o que é certo, é certo. Então, aqui, foi suspeitado, como diz a moça aqui, suspeita de irregularidade. E ela fala que trata-se, eu até vou ler, que é mais fácil, trata-se de documento encaminhado pelo presidente da Câmara, protocolizado sobre o número 6.040/10/2019, referente à substituição de decretos municipais pela Prefeitura de Silvanópolis. Segundo, sob a égide da resolução, foram solicitadas ao senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal, cópias das publicações dos decretos citados pelo denunciante, bem como todos os decretos municipais editados em 2019. Terceiro, na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos acerca dos critérios adotados pela Prefeitura Municipal de Silvanópolis para publicação ou não dos decretos municipais no site oficial, além de informações relativas à divulgação desses documentos. Quarto, após a análise do conjunto das informações obtidas no curso da apuração dos fatos relatados, nesta notícia da irregularidade, foram solicitados outros esclarecimentos. A Prefeitura atendeu a solicitação encaminhada nos documentos. Aqui fala o documento na folha, né, 229/233. Aí, depois aqui embaixo, é o breve relatório. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do caput da resolução do Ministério Público de Contas, número 14/2019, passo ao juízo de admissibilidade da presente notícia de irregularidade, delimitando as seguintes questões suscitadas pelo denunciante. Primeiro, alteração de decretos municipais pelo Poder Executivo após a publicação e envio ao Poder Legislativo. Aí ela disse aqui. O segundo, né, inobservância da ordem cronológica da edição dos decretos. E o terceiro, publicação dos atos normativos no site oficial. Com referência à primeira questão, cabe ressaltar que as técnicas de elaboração, redação e alteração dos atos normativos estão dispostas na Lei Complementar nº 95, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. No caso, o denunciante informou que, primeiramente, a Prefeitura Municipal de Silvanópolis encaminhou à Câmara Municipal, em 8 de 3 de 2019, o decreto número 8, editado, publicado naquela data, que dispôs sobre anulação e suplementação da unidade orçamentária Câmara Municipal no valor de R$ 5.500. Em seguida, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal outro decreto, número 8, o mesmo número, né, no valor de R$ 45.098,90, publicado no dia 7 de 5 de 2019. Foi publicado um no dia 8 do 3, R$ 5.000, que é o que nós pedimos, depois ela acrescentou no dia 7 do 5, o mesmo número 8, R$ 45.000. Consta na presente notícia de irregularidade que o prefeito municipal de Silvanópolis foi alertado pela Câmara Municipal sobre a diferença entre os decretos enviados. Em resposta, no ofício 93, o gestor municipal alegou erro formal de digitação e afirmou que o decreto número 8, o valor correto seria R$ 5.500. Foi o que nós pedimos naquela vez, suplementação. Asseverou ainda que a matéria disposta no outro decreto número 8, no valor de R$ 45.098,90, foi reimpressa sobre forma do decreto número 9, no dia 8 do 3, voltou lá atrás, publicado no quadro de aviso da Prefeitura, no dia 15 do 5, e que tratava de abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 39.598. Após análise dos documentos, este parte verificou que não se tratou de mera reimpressão, uma vez que o conteúdo do decreto número 8, no valor de 45 mil, é diverso ao decreto número 9, no valor de 38 mil. Ademais, o decreto número 8, no valor de 45 mil, considerado incorreto pelo gestor municipal, foi anulado, o que demonstra a coexistência de dois decretos municipais número 8, referentes às anulações e suplementações da unidade orçamentária Câmara Municipal, que foi o valor de R$ 5.500 e R$ 45.098. O que é incompatível com o ordenamento jurídico, conforme disposto nos termos do artigo 1º, parágrafo único do artigo 7º, do inciso 4º da Lei Complementar nº 95 de 98. Diante disto, solicitei ao gestor municipal o encaminhamento a este gabinete do ato de anulação de decreto número 8, referente à abertura de crédito suplementar no valor de R$ 45.000, caso se decidisse por este procedimento. O gestor, então, encaminhou o novo decreto número 59, no dia 18/12/2019, publicado na mesma data, que anulou o decreto número 8, no valor de R$ 45.000. Portanto, observa que a situação foi regularizada. Certo? Em referência à segunda questão, verificou-se a ausência de um decreto municipal na sequência numérica dos atos emitidos no exercício 2019, bem como a inobservância da ordem cronológica de alguns documentos. No caso do decreto número 7, não foi encaminhado os decretos número 16, 29 e 34, e foram editados depois dos decretos número 17, 30 e 35, respectivamente. O gestor alegou que a desordem cronológica dos atos administrativos decorreu da ausência de sintonia entre os dois setores da prefeitura responsável pelo controle de atos. Ele esclareceu que os atos relativos ao parcelamento de solo, além de outras matérias que tiveram repercussão na área, ficam sob o controle do setor de planejamento urbano e meio ambiente, e que os decretos de orçamento ficam concentrados no setor de contabilidade da prefeitura, que controla a ordem cronológica dos decretos em geral. Foi asseverado ainda pelo gestor que, após a ciência das irregularidades apontadas por esse parque, foi realizada uma reunião para ajustar os procedimentos sobre os setores acima mencionados para que o fato não ocorra novamente. No que tange ao não encaminhamento a este parque do decreto municipal número 7, o denunciado alegou que a numeração foi utilizada na prefeitura para publicação de qualquer ato, pelo mesmo contexto do ferimento à ordem cronológica dos decretos municipais número 61, 17, 29, 30, 34, 35. Aí agora a moça responde aqui. Em face às providências tomadas pelo órgão e considerando o custo-benefício da atuação deste parque de contas perante o Tribunal de Contas, não se mostra razoável o prosseguimento de uma ação fiscalizatória sobre a presente questão. Então, também encerrou, né? Então, ela recomendou aqui, no caso, ao controle interno da prefeitura que acompanhe e comunique ao gestor a ocorrência de problemas relativos à disposição da lei orgânica, no nosso caso. Então, aí a gente vê que é muito importante o controle interno, né? O nosso aqui é rigoroso e certo é o que tem que ser feito. Infelizmente, lá em cima, estão deixando a desejar, porque quando esse tipo de coisa não poderia acontecer. Porque o controle tinha que avisar, né? Por fim, a terceira questão suscitada na presente notícia de irregularidade foi publicada ou não dos atos normativos no site oficial do município de Silvanópolis. Verificou-se a respeito da publicação das leis e dos atos pelo município que a lei orgânica municipal vigente à época da análise dos fatos dispunha que, à época, gente. A redação foi alterada pela emenda da Lei Orgânica número 1/2019, de 18/12/2019. Então, foi criado aquele artigo 108, nada, falando sobre a publicação das leis, dos atos municipais, fará-se em órgão da imprensa, local, regional, por fixação na sede da prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Então, no último dia que eu tive na prefeitura agora, na reunião do Covid lá, a Viviane e eu pudemos constatar que lá está lá, na prefeitura, publicado certinho, tudo decreto, portaria, tudo que o prefeito faz lá. Até assustei, mas essas coisas aqui a gente não sabe de nada. Aí a Viviane foi e falou, Renato, ó, isso aqui tem que enviar para a Câmara, né? Nós precisamos saber também. Foi ou não foi, Viviane? Então ela disse que agora vai enviar, porque está cheio de portaria lá, de decreto, certa coisa. Porque se nós não pesquisarmos aqui, a gente vai ficar na rua também, é o mesmo caso aí do Covid. Perguntado, mas sabe o que aconteceu, né? Justamente. Lá está cheio, mas nós aqui não temos. E nem no portal também não tem, até então a gente não consegue ver. Pelo pleno acesso à informação e condição para o exercício da cidadania, posto que o controle social e a participação da fiscalização no monitoramento e no controle das ações da administração pública requer uma gestão transparente, a moça está dizendo aqui. No caso em análise, embora a legislação acima citada dispensasse a publicação das leis dos atos por meio eletrônico, verificou-se alguns documentos que estavam no site oficial da Prefeitura Municipal. Tinha alguma coisa que estava, alguma coisa que não estava. Desta forma, interessou a este parque conhecer os critérios utilizados pelo órgão para selecionar quais seriam os atos publicados ou não em seu site. O gestor alegou inicialmente que o município não estaria obrigado a publicar os atos em meio eletrônico, conforme dispõe os premissos legais citados nas folhas 123 de 2016. Todavia, ressalvou que o órgão tem se esforçado para que todos os atos, leis e decretos estejam disponíveis. A despeito dos entendimentos e providências, a redação do artigo 108 da Lei Orgânica Municipal de Sonópolis foi alterada pela emenda número 1 de 2019, de 18 de 12/2019, com efeitos a partir de 1 de 3/2020, que passou a ser a seguinte, aquela que eu acabei de ler agora, né? Que todos os atos, leis, normativas, poder municipal têm que ser publicados, inclusive por meio eletrônico. Portanto, a questão em análise foi saneada em virtude da previsão da obrigação da publicação em meio eletrônico sem distinções. Então, tudo que o prefeito publicar lá, portaria, decreto, lei, tem que publicar. Tanto lá como aqui e no site. Aí ela concluiu aqui, né? Por todo o exposto, conclui que não estão presentes os elementos indicatórios necessários à provocação de ação fiscalizatória como materialidade mínima e justa causa a viabilizar a pretensão. Assim, promovo o arquivamento da notícia de irregularidade. Determino já, pois que seja dada ciência, a presente decisão ao presidente da Câmara e ao senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito. Então, tudo foi sanado e ela agora também, a Câmara aqui está com uma arma na mão aqui, como dizem nós aqui, né? Que agora, se não publicar, está aqui dizendo que tem que publicar. Inclusive, o Tribunal de Contas está sabendo que a lei foi alterada, porque a lei anterior falava que município até 10 mil habitantes não precisava publicar. O nosso aqui não tem 10 mil habitantes, mas como tem uma emenda revisional aqui, número 1, 2019, que é o artigo 108, que obriga ele a publicar, e ele tem que publicar. Eles estão sabendo disso. Agora, tomara que depois disso aqui, da conversa que tivemos, aquele dia lá que vem, né, Vivi?
Com certeza.
Eu acho que não é difícil, né? Se publicou lá, tirou um xerox, manda para cá, para casa aqui, entrega aqui, Marcos põe ali, o Luiz Carlos manda aí no WhatsApp de cada um, você fica por dentro de tudo acontecendo. Foi o que foi conversado aquele dia, né? Hã? Quanto mais transparente, melhor é, ué. Pode, mandam para cá, traz aqui na casa, o Luiz Carlos não estamos aqui, mas ele publica, manda para cada um que chegou aqui no decreto, a portaria, uma lei, o que for. Você fica sabendo de tudo. Chega para cada vereador. É. Como diz, vereador desinformado é mais ruim do que tudo nessa vida. Já é meio ruim, né? Você não viu agora há pouco aí, aconteceu na rua um pequeno incidente aqui, xingando o vereador que não está vendo que a rua está com a pedra sorta. Mas... vamos para frente. Sem outros assuntos para serem apresentados em plenário nesse espaço, reservado a matéria de diversos, dou mesmo para ser errado na presente reunião ordinária. Passamos já para o expediente da Câmara Municipal. Da Secretaria Executiva da Câmara Municipal, de sua presidência ao senhor prefeito municipal. Ofício número 75 de 2020, datado em 8 de julho de 2020, em que o presidente da Câmara Municipal expõe ao chefe do Poder Executivo do município sobre o programa de construções de novos fóruns em comarcas do Estado de Minas Gerais e requer informação sobre o andamento e fase que se encontra o nosso município nas ações de realização deste programa. E sugere a instituição de gabinete de acompanhamento e execução de ações para viabilizar essa realização em nossa comarca. Isso aqui a gente conversou aquele dia semana passada, né? O que a gente ia falar. Aí, vai ser enviado agora. Não foi nem bem assumir aqui. É, aqui no caso, a gente vai... Estou pedindo para ele aqui. E aqui embaixo foi alencado aqui todas as cidades que já estão em sua fase de execução. Vou ler rapidinho aqui para a gente ver aqui. Não, pode ser ler, né, Vivi? Lê as que você acha que tem mais perto de nós aqui. Não precisa ler toda, não. Lê só o que foi aqui. Algumas cidades que você vê que é perto aqui, você pode...
Câmara Municipal de Silvanópolis, ofício número 075 de 2020, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvanópolis, 8 de julho de 2020. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, assunto: a Presidência da Câmara vem ao Poder Executivo Municipal expor sobre o programa de construção de novos fóruns às comarcas do Estado de Minas Gerais, pelo orçamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no biênio 2018-2020, que requer as informações sobre: estão em execução as seguintes obras, na cidade Boa Esperança, Cambuí, Carmo do Rio Claro, Cássia, Cláudio, Cruzilha, Itajubá, pelo menos as mais conhecidas, Itaúna, Juiz de Fora, Machado, Monte Sião, Nova Lima, Ouro Preto, Pará de Minas, Pratápolis, Santa Maria, Três Corações e Varginha.
Um comentário. É na faixa dos milhões.
Então, o nosso aqui estava olhado. Nosso aqui naquela questão foi 5 milhões, né? Que o Vitor Nero tinha dito aquele dia. Que era 5 milhões, né? Que era o orçamento por fora, que era 5 milhões aqui no caso, no nosso município. É muito importante esse fórum aqui, na questão de hoje em dia, é justamente porque hoje em dia está sendo, como diz o Valdir lá, os processos tudo eletrônico, então você não precisa nem no fórum, precisa fazer muita coisa, petição, nada. Então não vão ter interesse mais para ter um fórum aqui, para quê? Agora com um fórum novo aqui, investimento 5 milhões, o cara não vai querer tirar aqui, né? O Tribunal de Justiça não vai tirar, ué. É, mas justamente, muito mais garantido. É, para ele dar uma verificada lá e perguntar como é que está lá em Brasília. Tinha que responder para nós, né? Como é que está o andamento da carruagem, se estão, de vez em quando, dá uma cutucada. Porque até então, naquele dia, que foi conversado também lá embaixo, tinha uma pessoa que, não sei se é da região aqui, ou se trabalhou aqui, que gosta daqui, que indicou a Silvanópolis lá, né? Então tem que aproveitar essa questão, né? Foi um rapaz que dia falou lá. É uma pessoa que passou por aqui, né? É... Se tem, se vai sair, né? Ih, ligar lá que dizer que precisa, que tem que ter e tudo mais, que a comarca tem 4 cidades, eu vou falar um tanto de jogar lá e... Não sei, até então, tudo quieto. Eu acho que ainda não, acho que está em andamento ali, né, pelo que eu estou entendendo. Vamos perguntar para ver agora, né, o que ele vai falar, né? Tomara a Deus que esteja já, assim, escalando, né? Os municípios já foram sorteados ali, né? É. Do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal. Vamos colocar para conhecimento em plenário o extrato da publicação número 9/2020, que trata sobre o processo de compra de serviços. 9/2020. Procedimento licitatório. Dispensa número 9/2020. Fornecimento de gêneros alimentícios. Teve só...
Câmara Municipal de Silvanópolis, extrato de publicação número 09/2020, processo de compra ou serviço 09/2020 e procedimento licitatório, dispensa 009/2020, aquisição de gêneros alimentícios, objeto gêneros alimentícios, solicitante Câmara Municipal de Silvanópolis, empresas fornecedoras José Vitor Domingues, empresa Douglas Henrique Zordan, a empresa do José Vitor foi no valor de R$ 628,60. Do Douglas Henrique, R$ 1.371,15.
Agora vem as matérias em trâmite pelo processo legislativo. Coloque em apreciação, visto já que se encontrar no processo legislativo a partir de nossa reunião temática realizada no dia 6 do corrente, ocasião em que essa matéria foi iniciada com a sua apresentação em plenário e, na sequência, oferecido o espaço, a oportunidade, à sua primeira discussão em plenário e que, então, dentro do expediente legislativo, se realizou dentro das normas regimentais. E também observo que, sendo uma proposta da mesa da Câmara Municipal, pelo nosso regimento interno, não há necessidade de apresentação de parecer por comissões da Casa Legislativa, ao que dispõe o artigo 96 das nossas normas internas. Então, para que tenhamos consciência de todo o teor dessa matéria, vou pedir que a mesma seja colocada em leitura novamente, logo em seguida, a segunda discussão. No caso aqui, o projeto de resolução número 3, de 1 de julho de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara. Vamos à leitura. Então, você lê só a emenda aqui.
Câmara Municipal de Silvianópolis, projeto de resolução número 003 de 2020, de 1º de julho de 2020. Autoriza o pagamento de 13º salário aos servidores e 13º subsídios aos agentes políticos da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais, respeitando-se a proporcionalidade do tempo de trabalho cumprido no ano de 2020 e da outra.
Tem alguma discussão, gente? Alguma pergunta sobre esse projeto de resolução? Agora vem matérias em trâmite de estágio de deliberação e votação de segundo turno. Vem o projeto de lei substitutivo número 1 de 2020 ao projeto de lei municipal número 25 de 2019, que foi protocolado em nossa Câmara Municipal no dia 5 de dezembro de 2019, sendo depois substituído pelo substitutivo número 11 de março de 2020, encaminhado pelo senhor prefeito municipal. E agora, em trâmite pelo processo legislativo em estágio de segundo turno, sobre o qual faço às vereadoras, aos vereadores, as perguntas, se necessário, faz ler novamente o parecer, o projeto. Não, né? Então, vamos embora. Beleza. Pode guardar aí. Então, também, novamente, não precisa ler o parecer, não, né, do projeto? Então, tá bom. Nem o projeto, nem o parecer. Não, estou tentando uma coisa aqui que o senhor não entendeu aqui. Perdi a reta aqui, ué. Cadê o parecer do... O parecer do... sobre o crédito especial, que é o mesmo do, desse substitutivo aqui, né? Que é a abertura de crédito especial poder... Então, já foi lido, não precisa parecer nenhum deles, então, né? Agora vem mais a matéria de vida e deliberação do segundo turno do ato presidente municipal número 5. Cadê esse projeto número 5? Que eu deixo para o poder executivo abrir crédito especial. Esse aqui na minha mão. Então vamos lá.
Você vai abrir a discussão dele lá no item 5.
É.
Da página 2.
Então beleza. Agora vem mais uma matéria que em vias de deliberação de segundo turno também. Trata sobre o projeto de lei municipal número 5 de 2020, de 11 de março de 2020, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2020 e da outras providências. Também precisa ler novamente o parecer? beleza. Beleza. Então não. Vai ser jurídico. Ah, tá. Agora vamos lá. Em nossa 21ª reunião ordinária do dia 11 e 10, dia 11 não, em nossa 21ª reunião ordinária e 11ª temática no dia 6 de julho, no expediente da Câmara Municipal, apresentamos a recomendação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal número 5/2020, datado de 22 de junho, que na ocasião cópias foram entregues à presidência da Câmara Municipal encaminhada ao setor de apoio contábil da Casa e à consultoria jurídica deste Legislativo Municipal, em que passada em leitura em plenário, e hoje estamos trazendo o parecer jurídico de Lavra, doutor Ricardo Brandão, pela consultoria jurídica dessa Casa de Leis. Essa aqui foi aquela questão do... Deixa eu entender rapidinho aqui. Da progressão por titulação, que a gente comentou semana passada aqui, que eu li aqui certinho o que foi que mandou para nós o controle interno, que servidores comissionados não teriam direito à progressão por titulação. A progressão de titulação seria para os servidores efetivos. Então, o Ricardo fez aqui um parecer e concluiu aqui, mais ou menos baseado no que a gente leu semana passada aqui, a conclusão dele fala que, assim com base nos procedimentos citados, entendo que não é possível a acumulação da remuneração de cargo em comissão com gratificação por função de confiança ou com outras instituições em razão de condições excepcionais de serviço. Esse é o parecer. Então, no entendimento dele também, é servidor efetivo. Porque se a Câmara ou o Executivo investir num servidor comissionado, por exemplo, lá ele titula, ele paga mais, de repente ele sai para outra coisa aí, ou não dá certo, ela perde o que ela fez e pagou, né? Então tem que pagar para quem é efetivo, está ali no dia a dia, né? Precisa ler tudo aqui ou não, o parecer do jurídico? Deu para entender, né, gente? Então tá joia. Então, beleza. Requerimento. Coloco agora para apreciação em plenário, em segunda leitura, o requerimento número 5 também, de iniciativa, 5, de iniciativa do vereador Luiz Carlos Jacinto, que já apresentado em primeira leitura na 20ª reunião ordinária e temática no dia 6 de julho próximo. Hoje volta a leitura em vista de que sua apreciação e deliberação em plenário é essencial à dispensa em favor do projeto de resolução número 3/2020. De 1 de julho de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara que traz a proposta sobre parcelamento proporcional em pagamento do 13º salário e ao 13º subsídio aos servidores e vereadores. Vamos à leitura.
Seja apreciada em discussão e votação de turno único na 22ª reunião, 11ª deliberativa, em 13 de julho de 2020. Silvianópolis, 1º de julho de 2020. Luiz Carlos Jacinto, vereador requerente. Justificação. Em vista que a apreciação e votação em turno único não traz prejuízos ao trâmite da matéria em análise pelo Legislativo, dando celeridade aos serviços legislativos e administrativos.
Também vem a plenário para conhecimento do requerimento número 1 de 2020, progressão por titulação. Traz os fundamentos que alicerçam o direito requerido pelo servidor em apreço e apenso. Vem também o certificado e apenso, que também vem o certificado da Escola de Contas, Tribunal de Contas. Vamos à leitura.
Câmara Municipal de Silvianópolis. Requerimento número 001 de 2020, progressão por titulação. aprovação. Excelentíssimo senhor Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal. Marcos Lino dos Santos, funcionário público, admitido em 7 de julho de 2010, para o cargo de assistente técnico legislativo, nos termos do artigo 116-F do Estatuto dos Servidores Públicos de Silvianópolis, em concordância com a resolução número 003 de 2008, que versa sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal, vem a presidência da Câmara requerer que se designe a progressão por titulação para esse mês de julho de 2020, pela conclusão do curso em especialização em gestão pública, com foco em resultados, realizado no período de 22 de junho a 30 de junho de 2018, com carga horária de 514 horas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nesses termos em que pede e espera deferimento, Silvianópolis, 6 de julho de 2020, Marcos Lino dos Santos, servidor requerente.
E trago também informação sobre cursos concluídos pelo servidor da Câmara Municipal, onde notificamos sobre a conclusão do 4º módulo do Tribunal de Contas, a atuação do controle em tempos de pandemia. E também ali, junto ali, já está escrito ali o que, que fala ali, né? O que, que são a progressão, ela é 5% da titulação que o servidor fizer, mas tem que ser uma coisa dentro da especificidade dele. Não adianta o professor fazer um curso aí de primeiro socorro, não adianta nada, ele tem que fazer um curso dentro da área dele. Porque senão, tudo o que você fizer lá, né? Então, no caso, o Marcos aqui tem esses cursos aqui do Tribunal de Contas, que é interessante aos vereadores da casa, né? Sim. À Câmara Municipal. Então, tem direito. Agora, se for um curso de direção defensiva aí, por exemplo, aí pode esquecer. Tá bom. Lembra do favor, só em cima.
Certificamos que Marcos Lino dos Santos participou do encontro técnico virtual do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e os municípios, a atuação do controle em
meio
4º módulo, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, no dia 23 de junho de 2020, com carga horária de 2 horas. Belo Horizonte, 23 de junho de 2020. Diretora da escola, Naila Garcia. Presidente do Tribunal de Contas, Mauri Torres.
Francisco, você podia fazer um curso de eletrônico, de arrumar bomba d'água, arrumar cana, aí você tem uma titulação.
Olha, eu estou aposentando, não vai dar mais.
Curso de Durepox para colar caixa, estourar, você tá, para uma praça.
Posso fazer esse curso para ir na terra.
Tu? É 5% a mais da aposentadoria tua. Isso aí não. E agora entrego-lhes o calendário do Legislativo, da 4ª Sessão Legislativa, em seu primeiro período, onde com esta reunião ordinária, a nossa 22ª e 11ª Deliberativa, praticamente estamos encerrando o primeiro período do exercício 2020. Onde as reuniões realizadas foram em espaços, entre outros, de 15 em 15 dias, e as que foram realizadas presencialmente foram agregadas nas que realizamos, cumprindo por inteiro o calendário desse primeiro período. Então, as reuniões foram aqui de 15 em 15 dias, mas elas foram, como diz o Sebastião, que agregadas tudo em uma só, né? Duas em uma.
Câmara. Estando o Legislativo Municipal em recesso parlamentar, de 18 a 31 de julho, artigo 48 da Lei Orgânica do Município, não haverá reuniões ordinárias, salvo caso de necessidade por convocação para reunião extraordinária. Artigo 50, alíneas A, B e C da Lei Orgânica Municipal, e artigo 138, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, do Regimento Interno da Câmara. O final do recesso é previsto para o dia 31 de julho de 2020, estando marcada a 23ª reunião ordinária para o dia 3 de agosto de 2020, às 19 horas. Andrade Peixoto, presidente da Câmara. Datas comemorativas. Julho de 2020, dia 20, dia do amigo e o Dia Internacional da Amizade. Dia 26, dia dos avós. Dia 27, dia do despachante.
Então, veja, registrando aí que a próxima reunião vai ser dia 3 de agosto. Da parte da Câmara Municipal, foram essas matérias que constavam em assunto no expediente legislativo municipal. E não havendo nada mais para ser tratado na parte da Câmara, dou o seu espaço em expediente por encerrado na reunião que ora estamos realizando. Ao encerrarmos os assuntos do expediente legislativo do município, terminam também os espaços reservados às matérias apresentadas em seus segmentos específicos a cada assunto nele tratado, dentro da fase 2, que é o grande expediente, encerrando também a primeira parte da reunião ordinária e deliberativa. Concluídas que foram duas fases e seus segmentos do expediente, e não havendo necessidade de fazer um intervalo regimental entre as duas partes da reunião que estamos realizando, a mesma prossegue conforme verificamos em seus momentos iniciais. E de imediato vamos passar para a segunda parte dessa reunião ordinária deliberativa. E a partir desse momento entramos na segunda parte da reunião ordinária deliberativa do dia 3 de julho de 2020. Fase 1, segmento deliberativo. Ao que dispõe o parágrafo 3º do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que recomenda ser como regra geral para as votações em plenário a utilização pelo processo simbólico em deliberações sobre matéria da ordem do dia, e só deixando de ser utilizado por disposição legal ou a requerimento aprovado pelo plenário. Em respeito a essa disposição do regimento interno, e para que as matérias de diferentes espécies como propostas em projetos municipais de leis, resoluções ou decreto legislativo e requerimentos que entrarem na presente ordem do dia possam ser apreciadas, deliberadas em votações pelo processo chamadas nominais, em razão da clareza que este processo de votação empresta às deliberações que passam em plenário, sendo que moções, indicações que forem apresentadas e inclusas na ordem do dia continuarão deliberadas e votadas pelo processo simbólico de votação. Então, neste momento, utilizo-me do processo simbólico de votação e requeiro ao plenário da Câmara Municipal que me autorizem a realizar as tomadas de deliberações sobre as matérias que se encontram em condições a serem votadas na presente hora do dia, sendo o substitutivo número 1 de 2020 ao projeto de lei municipal número 25 de 2019, matéria substituída em 11 de março de 2020, e o projeto de lei municipal número 5 de 2020, de 11 de março de 2020, ambos de iniciativa do senhor prefeito municipal, e o requerimento número 5 de 2020, de 1º de julho de 2020, de iniciativa do vereador Luiz Carlos Jacinto, e também o projeto de resolução número 3 de 2020, de 1º de julho de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, para que façamos as suas deliberações na presente ordem do dia pelo processo chamadas nominais. E quem não concordar com a solicitação requerida pode se manifestar. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontre. Então, bem, todos estão de acordo que façamos deliberações sobre as matérias que se encontram na presente ordem do dia pelo processo chamadas nominais. Então, vamos lá. Ordem do dia. Na presente ordem do dia, as deliberações serão tomadas de acordo com a fase em que a matéria a ser deliberar se encontra dentro do seu trâmite legislativo, ou seja, cada matéria será deliberada conforme o seu estágio de apreciação e na forma de votação e no processo recomendado regimentalmente ou de acordo com as dispensas autorizadas em plenário, se de primeiro turno ou se de segundo turno de deliberação em plenário. Assim serão passadas na presente ordem do dia nesse espaço deliberativo. Vamos às matérias em apreciação. Vamos lá. Substitutivo número 1 de 2020 ao projeto de lei municipal número 25 de 2019, de 6 de dezembro de 2019. Proposta original, substituída por iniciativa do senhor prefeito municipal em 11 de março de 2020, que traz nova proposta à Câmara Municipal para que seja dada autorização legislativa ao chefe do Executivo do município de Silvanópolis para que Silvanópolis possa participar da Associação Privada Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, para o exercício de 2020 e para que conceda a essa entidade, pela participação, uma contribuição no valor de até R$12.000, destinada à manutenção da entidade, inscrita no CNPJ número 4958-114.000, ao contrário, barra 08, em Itajubá. Matéria em votação de segundo turno. Francisco.
Sim.
Sueli.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Ana Tereza.
Sim.
Dejane.
Sim.
Luciano.
Sim.
Mauri.
Sim.
Viviane.
Sim.
Votação encerrada. Eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara Municipal, declaro que, em deliberação de segundo turno, sobre o projeto de lei substitutivo número 1/2020 ao projeto de lei municipal número 25/2019, do prefeito municipal, que veio solicitar autorização legislativa para que possa associar o município de Silvanópolis à entidade Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira de Itajubá, contribuindo nessa participação com a importância de R$12.000 no decorrer do exercício 2020. Destinada à manutenção da entidade, de acordo com o plano de trabalho a ser estabelecido entre as partes. E que, passada a deliberação de segundo turno na presente ordem do dia, está aprovado por 8 votos sim. Encaminhe-se regimentalmente. Agora vem o projeto de lei municipal número 5/2020, de 11 de março de 2020. De iniciativa do prefeito municipal, que vem à Câmara Municipal solicitando autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para que possa abrir crédito especial ao orçamento do exercício 2020, de acordo com o artigo 42, 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Municipal número 4, da Lei número 4.320/64, e artigo 24, parágrafo 1º da LDO de 2020 e Lei número 938/2019. Abrindo crédito especial à dotação orçamentária para a manutenção da atividade do turismo do município, contribuições e para dar cobertura aos créditos especiais abertos. Anula-se a dotação manutenção das atividades do turismo do município, subvenção social. Matéria que entra para a ordem de deliberação e votação de segundo turno. Francisco.
Sim.
Sueli.
Sim.
Dejane. Luciano.
Sim.
Mauri.
Sim.
Viviane.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Ana Tereza.
Sim.
Votação encerrada.
Manutenção das atividades do turismo no município, 3.30.50.43.00,
E que ao ser passada em deliberação no segundo turno, nesta ordem do dia, obteve 8 votos favoráveis, sim.
Eu, em ato de minha atribuição pela mesa, declaro que, em deliberação de segundo turno, sobre a matéria do Projeto de Lei Municipal nº 5/2020, do Prefeito Municipal, que solicita autorização legislativa para que possa fazer abertura de crédito especial ao orçamento utilizando-se de anulação de dotação orçamentária, manutenção das atividades de turismo do município, subvenções sociais, dando cobertura para abertura de dotação orçamentária, manutenção das atividades do turismo no município, contribuições, valor de 12 mil, e que passar na deliberação de segundo turno na presente ordem do dia, está aprovado por 8 votos sim. Encaminhe-se regimentalmente. Agora vem o requerimento número 5/2020, do vereador Luiz Carlos Jacinto, que traz, através da presidência da Casa Legislativa, para que ouçam o plenário, requerendo dispensas regimentais em favor da tramitação em regime especial à matéria do projeto de resolução número 3/2020. De iniciativa da mesa do legislativo que seja apreciada e deliberada em turno único, com redução do interstício regimental, que tendo duas discussões, seja deliberada nesta reunião ordinária no dia 13 de julho de 2020, em votação única pelas vereadoras e vereadores deste legislativo municipal. Então, votação de turno. Agora vamos pedir para ser votação de turno único. Francisco.
Sim.
Luciano. Dejane.
Sim.
Ana Tereza.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Mauri.
Sim.
Sueli.
Sim.
Viviane.
Sim.
Votação encerrada.
Senhor presidente, como resultado da deliberação sobre o requerimento número 005 de 2020, de iniciativa do vereador Luiz Carlos Jacinto, que solicita trâmite especial à matéria do projeto de resolução número 003/2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, seja apreciado em deliberação de turno único, embora tenha sido em duas discussões regimentais, tendo o interstício regimental reduzido, sendo passado em deliberação na presente ordem do dia, obteve 8 votos favoráveis, sim.
Eu, em ato de minha atribuição, pela mesa da Câmara Municipal, declaro que o requerimento número 5/2020 do vereador Luiz Carlos Jacinto, que requer dispensas regimentais em favor do projeto de resolução número 3/2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, tenha o interstício regimental reduzido e, após a sua segunda discussão em plenário, vindo a ser apreciado e deliberado em votação de turno único na presente reunião ordinária, e sendo apreciado pelas vereadoras e vereadores, está aprovado por 8 votos sim e confirma a decisão do plenário. Agora vem o projeto de resolução número 3/2020, de 1 de julho de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal de Silvanópolis, que autoriza o pagamento do 13º salário aos servidores e 13º subsídio aos agentes políticos da Câmara Municipal de Silvanópolis, respeitando-se a proporcionalidade do tempo de trabalho cumprido no ano de 2020 e das outras providências. Então, como foi aprovado o requerimento, agora já pode ser votado o projeto, né? Então, votação de turno único. Francisco.
Sim.
Luciano.
Sim.
Dejane.
Sim.
Ana Tereza.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Mauri.
Sim.
Sueli.
Sim.
Viviane.
Sim.
Votação encerrada.
Subsídio aos agentes políticos, de acordo com o parágrafo único, podendo ser em parcela única em dezembro, e também pela opção de duas parcelas em julho e a outra em dezembro do corrente, e que passada em deliberação e votação de turno único, obteve 8 votos favoráveis, sim.
Eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara, declaro que o projeto de resolução número 3/2020, da iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que autoriza o pagamento de 13º salário aos servidores e 13º subsídio aos agentes políticos, vereadores e vereadores da Casa Legislativa, e que passada a deliberação por votação de turno único, na presente ordem do dia, está aprovado por 8 votos sim. Encaminhe-se de forma regimental. Tendo passado todas as matérias que tínhamos para serem deliberadas e votadas na presente ordem do dia, por isso estou mesmo por encerrado no espaço deliberativo desta reunião. E nesse momento, convido as vereadoras e vereadores para que passamos ao outro segmento dentro da segunda parte da nossa reunião ordinária deliberativa, agora em sua fase número 2, onde vamos colocar a palavra livre entre as vereadoras e vereadores para informar acerca dos assuntos do nosso município e de seu povo. Então, está aberto o debate livre, gente. Alguém tem alguma coisa para ser falado aí?
Eu queria te perguntar, se você viu lá com a Renata, que parece que teve aquele problema lá de restos a pagar, que na gestão do senhor Benedito Porfírio ficou devendo bastante, parece que no posto, lá no Vitinho, mas que não é real isso. Você ficou de informar para nós?
Então, até foi uma falha minha. Eu estive lá, conversei com ela um pouco lá, e começou a reunião do Covid, eu voltei, depois não voltei lá. Mas eu falei para ela, ela falou que é um engano, assim, de maneira que não está devendo, que, de fato, alguma coisa do dito ficou para trás, pouco, mas ficou, que na época ela disse para o dito, alguma coisa vai ficar, porque está empenhado aqui, vai ser pago depois, vai ser seu empenho. Mas aquele do posto, aquelas coisas, não é do dito. Mas que ela, em outra ocasião, ia me explicar. Eu peguei, fui para a reunião, saí e vim embora. Mas eu vou conversar com ela depois certinho sobre isso, e ela vai explicar certinho. Agora, não sei se alguém de vocês conversou com ela sobre isso.
Realidade, o Toniquim falou que não ficou. Não ficou. Lenda, que ela estava 60 mil
ela me disse
lá,
que
gente.
Não ficou nada. Que
não ficou, não.
O que ela me disse, a respeito até ao posto do Toniquim, uma única vez que ficou foi na gestão do João. Só que ela me falou. Eu não sei de que maneira ela. Eu não sei de que maneira ela elencou aquelas restas a pagar, tudo aquele lugar do Vitins, pessoal, e eu não sei dizer. Ela disse que ia explicar. Ficou, sabe, mas quantidade. Não, fico. Não, ela disse que.
Na realidade, foi empenhado, já estava sendo empenhado.
Ficou com esse muito dinheiro aí, né? Eu até assustei também, ué. Mas ela disse que vai explicar depois com calma para mim, que é para mim lá. Mas então, eu vou conversar com ela depois certinho, agora no outro período, né, a gente conversa novamente sobre isso. Prometo que eu vou trazer para vocês. Sim. Sim. Aí ele paga pegar. Não recebe tudo em dezembro. Ou a metade agora, a outra metade em dezembro, ou tudo em dezembro. É, gente, o que eu tenho a dizer aqui é rápido que... Que, como eu te disse, já encerramos aí os 6 meses do... Não, vai ser junto com a folha de pagamento no final do dia 1º. Aquele vereador que aderir, depois passa para o Edmar, vai ser colocado na folha. Aquele que não fala nada vai ser só em dezembro. Entendeu? E o que tenho a dizer para vocês aqui é que esse primeiro semestre aí do nosso período aquele da Câmara foi um meio atípico, né, devido a esses problemas aí do Covid. Eu acho que foi em geral no Brasil, no mundo, né? Mas, graças a Deus, passamos, né, esses 6 meses aqui na Câmara. Acho que fizemos o nosso melhor, lutamos aqui para ajudar o município dentro da nossa possibilidade, né? A gente... Não, tentamos. O que veio aqui, quem foi em relação ao Covid, o que tudo a gente fez de acordo com, né, nossa possibilidade, porque o nosso município é pequeno, muita coisa não vem. O que a gente precisa saber agora implementar são essas questões que eu comentei agora há pouco aqui, em relação ao que o deputado mandou para nós aí, né, para a gente poder... Também cobrar lá, baseado naquilo lá, eu vou fazer um requerimento aqui no dia, para o Marcos enviar para lá, nem que seja no período de recesso, mas assim que a resposta chegar aqui, assim que for enviado, eu mando para vocês, por WhatsApp, e assim que chegar também eu envio para vocês. E você conversou com o Ricardo lá embaixo sobre as duas questões do... Vai dar certo? Então, ótimo. É, são dois relatórios, né, da, do Sabor Saber 2019 e Carnaval 2020. E aqui também a gente tem aqui um... Aqui foi tirado pela internet, só para a gente esclarecer. Eu não li totalmente ele. É um decreto do prefeito aqui, no dia... Você vê que é bom a gente saber as coisas. Foi no dia 26 de junho de 2020, um decreto do prefeito que disciplina o serviço público de abastecimento de água prestado pelo município. Eu não sabia que tinha feito esse decreto. E ele aqui é bem extenso. Ele tem aqui... Quantas páginas aqui, não está nem numerado. Mas, ele não coloca numeração. Mas o Marco abriu fogo uma coisa aqui, quero ler para vocês, só para ver o que ele fala aqui no decreto, quer ver? Em relação a corte, em relação a... Se a pessoa atrasar, por exemplo, um mês para o outro, aqui, antigamente, é o mesmo valor, né? Eu acho, pelo que eu estou entendendo aqui, agora vai ter um pequeno acréscimo. Aqui, ó. Revisão da tarifa, processo de reavaliação das tarifas, das condições do mercado. O que mais que marcou? Aqui eu tinha visto alguma coisa aqui, ó. Suspensão, ato do prestador do serviço a fim de interromper e cessar a prestação de serviço de abastecimento de água, devido ao descumprimento pelo usuário das normas estabelecidas. Agora, vamos ver se tem alguma coisa aqui, esse decreto entra em vigor na data de publicação, não sei se já é agora. Aqui fala, esse decreto entrará em vigor na data de publicação. 30 de março de 2020. Não. Então, agora que o Marcos, o Sebastião, o Marcos, pegou na internet para nós, olha lá, ó, retirado da internet. Não, não corta, porque não vai cortar mesmo. Aqui também tem uma coisa também aqui que... Como é... Aqui também tem uma... Aqui tem a lei complementar também. 173. Aqui tem uma declaração também do Tribunal de Contas que... Então, gente, ó, tem uma declaração aqui do Tribunal de Contas, do Tesouro Nacional, que é o auxílio financeiro na lei complementar número 173 de 2020, que a segunda parcela será em julho de 2020. E aqui fala também que não incide enquanto no Fundeb e dois municípios não receberão este recurso por não apresentarem declaração com ações renunciadas ou declaração sem ação a renunciar. Aqui fala do município, não fala qual município que é, fala do município. E fala que o nosso município aqui, né, está aqui em Silvanópolis, primeira parcela em 2 de julho, 22 mil. Depois tem a segunda parcela... Nós temos a parcela 2 de julho, em julho, 149 mil, que o total será de 171 mil. O que é isso? Ué, vem do auxílio do Tesouro Nacional para o Covid. É. 170? Só que fala que tem dois municípios que não vão receber. Aqui não fala se é nosso ou se é qualquer um, não sei. É um auxílio financeiro na lei complementar. Só que é mais uma coisa para a gente saber depois, na hora de pedir lá, né? Isso aqui veio, né? É. Então, meus amigos, vamos então aqui às datas comemorativas, né, do período. Dia 18 de julho, recesso parlamentar. 31, votaremos aqui no dia 3. Dia 20 de julho, dia do amigo. Dia 26, dia de Nossa Senhora Santana, mãe de Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus. E dia 27, dia do despachante. Vamos então ao encerramento da reunião. Caros colegas vereadores, vereadores, nossos servidores de apoio, nada mais encontramos para tratarmos na presente reunião ordinária, deliberativa que hoje estamos realizando nessa Casa de Leis. E agora que são? Vamos direto aqui para poder já... Vou ler essas coisas aqui. agora que são 20 horas e 45 minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores, presidentes, levanta a presença da reunião ordinária deliberativa da Câmara Municipal de Silvanópolis nesse instante. Encerro nossos trabalhos legislativos nesta noite, desejando a todos uma boa noite na expectativa do recesso tranquilo a partir do próximo dia 18 e até o dia 31 de julho. Assim, espero que ocorra tudo bem, se Deus quiser. Sala das reuniões, 3 de julho de 2020. Então, até o dia